Não sei quanto que é, né? Eu ia ver só. Você ia só ver.
E a patroa tá aqui, ela ficou assistindo tudo de camarote aqui hoje.
Tô de camarote, bebendo gela, no pirote. Não é assim? É
muito... Puta que pariu, tia.
Manjo muito de sertanejo, você percebeu,
tô
né?
Vendo isso aí. E eu que sou de Goiânia, né?
Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd afim, meus amigos. E aqui, roxando este programa, aquele que até hoje não sabe quem é o doutor, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que se auto-imbuiu da missão de assistir tudo que puder, mas reclama quando tem cabine de imprensa pela manhã, senhora Melissa Andrade.
Aí, na moral, Ruvian é chato pra caralho, puta que mil pariu.
Concordo.
Temos um Ruvian aqui hoje, cuidado. Seguindo aqui na nossa lista ele, o cometa Harley deste programa. Ele que tem voado tão alto que acaba não assistindo certos clássicos do cinema, senhor Marcos Lázaro.
Hoje é dia de trazer à tona as nossas vergonhas cinéfilas. Eu tô até com medo, cara. Nossa senhora, mas seja o que Deus quiser, vamos lá.
Marcos hoje vai desgraçar a reputação dele como crítico de cinema.
Eu não sou crítico, eu já falei no podcast. Não sou crítico. O cara que assiste filme, pô.
Isso porque ele acabou de ser chamado de cometa Harley, né? Então...
E por fim ele, que é o monolito vivo da audiência brasileira, senhor Jeffrey Heiduck.
Hoje vamos desmistificar a minha experiência com a minha falta de informação quanto às séries novas.
É, meus amigos, exatamente. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre coisas que todo mundo viu, menos a gente. Filmes, séries, desenhos, obras populares, né, que geralmente todo mundo já viu, faz referência, memes, um monte de coisa, e nós não vimos até hoje por diversos motivos. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, então sem mais delongas, vamos ao cast! Where did we go? What did we do? I think we missed something entirely new. And it wasn't quite me, and it wasn't quite you. I think it was someone entirely new. Bom, meus amigos, estamos aqui reunidos então para falar sobre coisas que não vimos. O que é um paradoxo, né? A gente vai falar de uma coisa que a gente não tem conhecimento. Mas que, na verdade, é justamente isso, porque é impressionante como é que a gente pode não ter visto um certo filme, uma certa série, mas as pessoas... E saber tudo dele, porque é tanta referência, tanto meme, imagenzinha de Facebook, a galera falando aqui e ali... Que você, nossa, tá, já entendi. Eu sei que fulano morre no final sem nunca ter visto esse filme, sabe? É impressionante isso, como é que a gente recebe uma enxurrada de informação, né, cara?
Cara, o fato de você não assistir algo tem N implicâncias aí do porquê que você não viu. E a gente, obviamente, vai falar algumas aqui no cast. Mas precisa, as pessoas estão comentando tanto que você perde o interesse de assistir aquilo ali, dependendo do que for.
Por exemplo, eu sei que eu consigo acompanhar qualquer novela da Globo sem sequer ver a novela. Basta eu passar em frente à banca todo dia, que eu sei quem morreu, quem traiu quem é o pai de quem. É facinho, velho.
É verdade. E é engraçado que como a gente que tá envolvida aí com produção de conteúdo nessa área de cinema, de séries, de animações e tal, é engraçado como as pessoas, assim, o público comum, né, aquele espectador comum, acha que somos obrigados a ter assistido tudo que é produzido. Eles chegam na gente e falam, ô, você já viu tal filme? Não, não vi. Ah, e tal série? Não, não vi. Pô, cara, como assim você não viu? Logo você tem um canal no YouTube, você tem um podcast, você não sei o quê, você tem que ver.
Eu queria, cara, saber onde que eu assinei contrato de que eu sou obrigada a assistir as coisas, sabe?
Não sou obrigada.
Porra, não sou, de novo, ó, repetindo, eu não sou obrigada, pelo amor de Deus.
Mas isso é muito...
Deveria, mas não sou obrigada.
Mas isso é muito engraçado mesmo, cara, como é que as coisas são. Mas então a gente vai falar sobre isso hoje, né? Vamos tentar desmistificar aí. Bom, a gente pegou aqui cada um tem uma mini listinhas, né, com coisas que se repetem umas em outras aí, de filmes, de filmes, séries, desenhos animados, né, assim, coisas assistíveis, né, coisas que a gente assiste. Porque se a gente fosse incluir aqui livro, game, ia ficar um negócio gigante, tá? Então a gente fala qual é a obra, por que que a gente não assistiu até hoje e qual a nossa percepção dela, tá? A gente vai jogar isso aqui e quem já assistiu tá livre pra poder julgar. Vambora? A gente faz assim.
Beleza.
Então vamos lá.
Opa, é nóis.
Então eu já vou começar, hein? Hoje eu vou fazer o inverso. Geralmente eu me coloco de último aqui na rodinha. Hoje eu já vou abrir falando de um filme que é relativamente novo, né? Ele é novo aí, ó. Uma franquia baseada em livros. Eu não vi porque, cara, sinceramente, não me despertou ainda a vontade. Se eu tiver sentado em algum lugar, sei lá, vendo alguma coisa e o filme começar e eu tiver ali, não tiver nada melhor pra fazer, eu assisto. Mas até hoje eu realmente não vi. Por simples e total falta de interesse, é 50 Tons de Cinza.
Também não vi e nem faço questão.
Nem eu.
Eu acho que não vou ver nem que começar a passar na televisão. Vou trocar de canal pra ver se tem alguma coisa pior passando.
Não, mas vai ser, cara, aquela. Se o controle estiver muito longe, o que é um pouco provável, deixa rolar, né?
Eu saí de perto da TV. Eu assisti um pedaço da paródia, né? Que tava no Netflix, só que nem a paródia eu consegui assistir. Aquela 50 Tons de Preto lá dos Irmãos Wayans. Não deu. Nem a paródia.
Dos Irmãos Wayans. Nossa
Senhora. Eu vou ser sincero que eu tenho uma certa curiosidade, porque é uma parada que já entrou pra cultura pop, né, cara? Seja pela parte de chacota, né? Ou seja, realmente porque é uma obra que, mal ou bem, né? Por mais que ela seja alvo de muitas críticas...
Leva pepinos pro cinema.
É, além de levar pepinos, né? Ela chegou aonde ela chegou, não foi à toa, sabe? Então, assim, existem os seus méritos, sejam eles quais forem. Eu até tenho curiosidade pra ver, entendeu? Mas, cara, sinceramente, eu chegar em casa e ter que doar 2 horas do meu tempo pra ver, ainda mais agora que tem a continuação, cara. E aí eu sei que se eu assistir um, eu vou ser obrigado a assistir o outro. Pela minha, sei lá, pelo meu toque pessoal.
É
complicado.
Mas espera sair que alguém no YouTube vai fazer a compilação, tipo, tudo que você precisa saber em 20 minutos, aí você assiste aquele vídeo de 20 minutos e acabou.
Trailer sincero.
Né? É muito complicado a gente fazer juízo de valor de algo que a gente nem é o público-alvo, né? A gente não é o público em questão que eles querem atingir. Então, por isso que eu falei, cara, muita gente falou, ah, pô, assiste aí, vai ser legal você fazer um vídeo criticando, falando mal do filme. Antes de assistir um filme, pô, eu tava falando, vai ser legal você assistir e fazer um vídeo falando mal do filme. Eu falei, cara, primeiro, já começa que eu não sou o público alvo desse pessoal, de quem tá produzindo o filme. Então, se eu já for com essa coisa de eu vou pra odiar o filme, pra fazer um vídeo fazendo chacota do filme,
Você vê como é que a galera é espírito de porco, né? O cara não quer que você faça uma análise, ele quer ver você falando mal.
Quer ver? Cagando regra total, sabe?
Ou quer ver o circo pegar fogo.
É, eu quero ver treta. É pra isso que eu pago a internet.
Eu falo que nunca vi Crepúsculo, por exemplo, eu nunca vi nenhum dos filmes da saga Crepúsculo. E muita gente ficava, não, mas você tem que ver como um crítico, você tem que ver, mesmo que você ache ruim, você tem que ter um embasamento pra poder falar mal. Eu falei, cara, eu não falo mal, eu não falo bem, eu ignoro a existência dessa franquia. Mas pronto, é só isso.
É, exatamente. E outra, como o Thiago falou, por pior que seja a obra, ela também tem seu mérito, porque é aquela coisa, enquanto tem gente falando mal, a escritora tá ganhando dinheiro, simples assim, né?
Vale lembrar que a escritora de 50 Tons de Cinza começou escrevendo fanfic de Crepúsculo.
Não é?
Mais um motivo pra você não assistir, Marcos.
Mais um motivo pelo qual a gente não assistiu e sabe sobre isso, pra você ver como a informação chega até a gente.
Sim.
Cara, eu tô me pondo aqui no papel, mandando minha cara a tapa crítica, e decidi listar alguns clássicos do cinema que eu não assisti por N motivos. Mas o principal deles tem em mente que é o meu desinteresse em parar pra assistir isso. Não que seja ruim, que eu não tenho como, foi o que o Marcos falou, você não tem como fazer juízo de uma coisa que você não assistiu. Então em momento nenhum eu vou estar usando palavras negativas pra me referir a nenhum das coisas que eu listei aqui, mas pura e simplesmente interesse. Então um filme que eu não assisti, todo mundo fala muito que é um clássico, que é o 2001, Odisseia no Espaço.
Eu ponho meu nome embaixo dessa lista aí.
Eu nunca quis parar pra assistir esse filme. E eu sei o filme inteiro. Eu sei as análises, eu sei a teoria dele, eu sei tudo que ele representa, tudo que ele significa. E justamente por isso, eu não tenho o menor interesse de sentar pra assistir.
E eu ainda tenho um agravante. Eu tenho DVD e eu tenho o livro.
Eu tenho DVD também. E eu nunca parei pra assistir. Ele tá embalado, diga-se de passagem.
Eu vi esse filme há muitos e muitos anos atrás. Realmente, é uma parada que eu não revi recentemente. Bota aí nos últimos, sei lá, 15 anos. Eu acho interessante, cara, assistir pela linguagem, tá? Porra, é um filme de 68, cara, dirigido pelo Kubrick. Altas referências a obras de ficção científica, né? Ele influenciou muita coisa. Você tem roteiro também, né? Além do Kubrick, do Arthur C. Clarke. Então, são nomes de peso aí pra cultura pop, principalmente no que se refere à ficção científica e tal. Então, assim, por curiosidade pela linguagem, eu acho que todo mundo que estuda cinema... E aí a gente vai... Nesse caso, eu acho que o cara é obrigado a ver, sabe? Por uma questão acadêmica.
Eu já vi esse filme tão destrinchado por N pessoas. Eu já li tanta coisa, eu já vi tanta referência, que eu já sei o filme inteiro.
Que é como se você tivesse visto o filme.
É, exatamente. Eu sei todas as teorias, eu sei as simetrias de quadro, eu sei por que o ângulo da câmera é esse, eu sei as referências do filme, ou seja... A parada foi tão mastigada tantas vezes em N outros filmes, em vídeos, que eu não preciso. A parada já perdeu a importância que deveria ter pra mim, entendeu? Quando eu fosse assistir.
Não que
ele tenha perdido a importância enquanto clássico, enquanto filme, mas a importância que teria pra mim pra eu aprender algo enquanto eu estivesse assistindo. Isso perdeu, já era, não tem mais como recuperar isso.
Eu acho que é uma questão de timing. Eu acho que todo filme também tem o seu timing, que se você vê naquela época... Talvez ele tenha algum impacto sobre você. E se você deixar pra ver em outro momento, talvez não tenha esse mesmo impacto. Talvez até porque vai crescendo o desinteresse, sabe? No caso do 2001, eu tenho vagas lembranças do filme, porque eu me lembro de ter visto quando era criança. Não sei se no cinema, só que obviamente não no lançamento, porque eu não sou tão velho assim, né? Mas provavelmente alguma daquelas vezes, sabe? Quando tem assim, especial de... 10 anos, quando relançam no cinema, né? Ou se foi por vídeo. Só que eu era muito pequeno, então acho que não tem muitas lembranças do filme que não sejam só aquela cena dos macacos quebrando ossos e depois do comecinho, da sala antigravidade. Então, eu acho que eu nem consigo opinar muito sobre o filme, né? Eu mais ouvi falar sobre ele do que necessariamente vi, então tô quase que na mesma pegada da Mel. Com a diferença que eu ainda tenho um certo interesse de um dia pegar e ver pra valer esse filme.
Sim, eu também concordo. Eu tenho esse interesse em assistir ainda. Tanto é que eu adquiri, né, o filme, o livro e tal. Mas quando eu comecei a me interessar assim, por cinema mais a fundo em si, foi quando me passaram, né, uma listinha dos filmes que eu deveria ver. Eu tinha um colega que era muito fanático, muito cinéfilo e tal, bem mais tempo. Então ele me passou uma listinha dos filmes que eu deveria ver. E em 2001, inclusive, eu comecei a assistir. Eu vi o início dele, sei lá, uns 10, 15 minutos do filme. Só que eu vi naqueles 10, 15 minutos de filme que eu ainda não estava preparado para assistir esse filme. Que se eu assistisse naquele momento, eu poderia sair blasfemando, sabe? Sair falando que não curti, sendo que eu ainda não estava preparado. Eu não me achava ainda no momento para assistir ele. E aí depois, com o tempo, foi questão de falta de tempo mesmo, assim. Que aí eu comecei a ter que consumir determinados filmes, determinadas séries para produzir conteúdo e tal. Aí acaba aqui tendo esses filmes que já passou do tempo, né? De você produzir alguma coisa sobre e tudo mais. Acaba ficando mais pro final da lista. Mas no início, sim, foi porque eu ainda não me sentia preparado bastante pra poder desfrutar e apreciar esse filme como ele deveria, como todo mundo fala, né?
Bom, no meu caso, agora eu vou colocar uma série que, embora a galera goste muito, seja muito bem falado, mas pra mim, na verdade, se é que parei pra ver 2, 3 episódios, é muito. Que é Two and a Half Men, sabe? Não sei, sabe? Eu gosto de uma boa série de comédia, mas essa série, na verdade, me causa, assim... Não me causa reações, sabe? Eu vejo o pessoal fazendo a graça, fazendo a piada, e diferente de não gostar. Quando eu não gosto de um troço, eu simplesmente falo assim, que merda, e paro de ver. Mas só quando eu fico assistindo e honestamente, a série não me causa nenhuma reação, eu falo, ou eu tô chato demais, ou não estou entendendo, então, lógico que eu devo ser burro, ou realmente essa série não me ativou o botão do você deve rir.
Olha, eu vi ela toda, porque eu também gosto de série de comédia. Tá, que no final eu já tava assistindo ainda, porque eu falei, já assisti 8, 9 temporadas, agora eu termino de assistir essa merda.
É igual o Thiago falou, é o toque, tu vê por obrigação.
É, porque as primeiras temporadas, pelo menos pra mim, eu achei realmente divertidas e tal, maratonei a série. Depois que ela já tava lá na sua 6ª, 7ª temporada, eu peguei pra maratonar. Episódios pequenos, esse tipo de série é muito bom pra você maratonar. Então acabei pegando um certo gosto. Mas aí depois, até na última temporada que o Charlie Sheen ainda estava envolvido com ela, já estava mais ou menos. Depois que ele saiu, a coisa desandou mais ainda. O Ashton Kutcher não conseguiu trazer a imponência da persona Charlie Sheen dentro da série. Então eu terminei de assistir meio que por obrigação, só pra falar, pô, fechei essa série aqui porque eu já tinha gastado várias horas da minha vida com aquilo e não ia deixar aquilo inacabado. Mas é uma série divertida, principalmente a primeira metade ali, da metade das temporadas ali do início, realmente é bem divertida, Jeff.
Eu acho que é justamente por isso que eu não sei se é porque também eu também não gosto do Charlie Sheen, sabe? Eu gostava muito assim de ver eles em filmes tipo Top Gun e tudo mais, e o tipo de humor que ele fazia lá até que era legal. Mas sei lá, eu comecei a ver aquele humor canastrão que ele fazia no Two and a Half Men. Honestamente, cara, pra mim causava até uma certa um pouco de repulso, assim, sabe?
Cara, eu não achava menor. Era o tipo de coisa que você tá trocando pra mim, pelo menos. Eu tava trocando de canal, sabe? Passava direto. Eu já falei aqui várias vezes que o humor não é muito. Eu tenho um tipo específico de humor. E definitivamente Two and a Half Men não era nada com que eu fosse perder o meu tempo. Sabe o que eu gostava? Eu gostava da maluca quando ela escalava o balcão. Era a única parte do seriado que eu parava pra assistir. Quando ela parava de falar, eu trocava de canal.
Bom, eu sou fã do Adam Sandler, né? Então eu gosto de parada pastelona pra caralho.
É nóis.
Então, assim, eu assisti pela diversão gratuita, né, cara? Tinha boas piadas, assim, tinha um certo timing. Realmente, se você não é muito fã desse tipo de humor, não é a sua praia. Mas talvez, Jeffrey, você tenha dado azar, porque como o Marcos falou, ela é uma série de qualidade bem inconstante, assim. Tem uma levada, assim, que você assiste, sabe, metade de uma temporada gargalhando. Aí a outra metade você fala, meu Deus do céu, que troço arrastado. Parece que gastaram todas as piadas boas nos episódios passados e agora você vai empurrando aqui, sabe, piada repetida e uns negócios que não funcionam. Então talvez você tenha dado azar também. Pode ser que você pegou os episódios ruins pra ver.
É. E vai saber, aturar, né?
Então, talvez você só não seja o público mesmo.
É, exatamente.
Piadas do último episódio são sensacionais, cara, com o Charlie Sheen. O último episódio da série, eu ria, mas eu ria assim, coisa que eu não ria muito tempo, eu ri daquele último episódio. Eles sacanearam muito o Charlie Sheen no último episódio. Isso aqui, na minha listinha de séries e filmes, filmes que eu não assisti, mas que eu tenho interesse em assistir. Não coloquei filmes que eu não tô nem aí, que eu não faço questão e tudo mais. Eu coloquei filmes que eu realmente tenho interesse e que estão na minha lista aí, pra quem sabe, muito em breve que eu possa assisti-lo. E eu vou começar chocando. Eu acho que talvez, eu não sei a Mel, mas eu acho que o Jeffrey, principalmente, aí vai me recriminar muito por isso. Eu nunca vi um filme completo do 007.
Puta que pariu, eu vou embora agora.
Agora, eu fico puto da cara. Puto da cara.
Quem chamou esse cara?
Chuta ele daqui.
Vou sair daqui.
Quem chamou esse cara? Quem chamou esse cara pro cast?
Não acredito que eu tô ouvindo
uma coisa. Não, mas calma aí, tem uma explicação. Tipo, quando eu era mais novo, agora isso tá mudando um pouco. Quando eu era mais novo, eu não tinha muito interesse por essas coisas de espionagem. Eu não tinha interesse em nenhum tipo de produto que tinha a ver com essa temática, saca? Então, assim, eu vi vários trechos de filmes e tal, até mesmo em alguns cursos, oficinas e tal de cinema que eu fiz ao longo do tempo. Algumas coisas passando na televisão, vi alguns trechos, entendo todas as referências, entra naquilo que a gente falou, que você não assistiu, mas você sabe muito bem do que se trata o universo, até de algumas nuances mais detalhadas, mesmo sem ter visto, mas eu realmente não era um espectador de coisas de espionagem. Agora isso vem mudando com o tempo, eu tenho consumido alguns outros produtos dessa temática, me preparando para poder pegar para assistir 007. Como eu disse aqui no começo da minha fala, o que está aqui na minha lista são coisas que eu realmente pretendo assistir muito em breve. Então 007 é uma falha que eu quero tirar da minha listinha de vergonhas cinéfilas, assim.
Você conseguiu passar Incólume pelos anos 90 sem assistir o Pierce Brosnan, cara?
Caralho,
não, eu lembro de vários trechos do Pierce Brosnan como 007.
Não, sim, mas era a época que todo mundo falava disso.
A gente tem que fazer, aliás, o cast de
007. Sim, super top. Ó, se colocar o cast assim mais pra frente, eu até me arrisco a tentar assistir todos os filmes antes, hein?
Tu vai ter que assistir 24 filmes.
E ainda, grave um vídeo, ainda faça um vlog lá pro meu canal, que vocês linkam no podcast e eu assistindo. filmes e dando as minhas primeiras impressões de cada um deles, hein?
Olha só, senhor Marcos Lázaro, o senhor tem a obrigação de ver esses filmes, até em questão de respeito, porque hoje morreu o Roger Moore. Então, pelo menos em memória dele, você tem que ver esses filmes, tá bom?
Exatamente, sim. Hoje a gente não, tá gravando
muito do Sean, e eu gosto muito do Sean Connery, então faz muito sentido eu começar mesmo lá do começo mesmo.
E 007, cara, 007 é uma parada que eu, pelo menos, eu recomendo assim. Você vai começar a assistir, pega por era. Era Sean Connery, era Pierce Brosnan, era
Daniel Craig,
Roger Moore, Timothy Dalton. Por quê? Porque faz muita, muita diferença. Tanto pelo ator, porque cada ator, né, dá o seu toque ali no personagem. E cada era também, né? Por exemplo, a gente
sacaneou... cinema, que o cinema tá vivendo na época, né?
É, exatamente. A gente sacaneou aqui a questão lá do... lá de você passar pelos anos 90, né? Sem ter visto o Pierce Brosnan. É porque, cara, ele era o retrato dos filmes de ação mentirosos dos anos 90, sabe?
Nossa, aquela cena icônica, que eu acho que é GoldenEye, do helicóptero, que o helicóptero tá caindo de lado e ele se joga, ele consegue sentar... afivelar o cinto e sair pilotando helicóptero, puta que pariu.
E aí você já pega, né, essa pegada aí dos novos filmes da era, né, do Daniel Craig, já é outra parada completamente mais visceral, mais violenta, né?
Daniel Craig.
Não, tem uma evolução. Não, e tem uma evolução. Eu tenho o box, eu fiz questão de comprar o box, mas eu tenho o box em DVD. A minha meta ainda é comprar o box em Blu-ray, mas isso um dia chega. É, eu lembro que eu assisti esses filmes com meu pai, né? Aquelas coisas que eu já falei, tem alguns filmes que eu assisto com a minha mãe e tem alguns filmes que eu vejo com meu pai. Então eu lembro que uma época, nos anos 90, passava essas maratonas na televisão. A gente tem net há 20 milhões de anos. Então essas coisas já existiam. E aí eu comecei a assistir com ele, né? E só que assim, tem uma diferença na leitura, né? Os livros do Ian Fleming, eles seguem uma ordem. E os filmes, eles seguem uma outra ordem, né? Eles não se casam ali, mas isso não atrapalha em nada. Então, a cena do cara, né? Não é o GoldenEye, não.
Goldfinger, talvez?
Isso, Goldfinger, obrigado. Então, a cena do Goldfinger, isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? Porque eu ficava, como que eles pintaram a mulher de ouro? E foi logo quando começou a televisão, aquela coisa de cinema em cores, né? E essa... ter mais filmes em cores, né? Não é que não existisse, mas era essa profusão maior. Então eles se empenhavam mais em construção de cenário, essa coisa toda. Então o ouro reluzindo era muito bem feito. E eu tenho essa imagem muito nítida na minha cabeça. Eu assisti a ordem, assim, de todos eles. Só que o Pierce Brosnan é canastrão demais, assim. Pra mim é o pior 007.
Pior que o Timothy Dalton? Todo mundo fala que o Timothy Dalton é o pior.
Eu gostava.
Ficou muito pouco tempo para ele ser eleito pior, cara. O Pierce Brosnan ficou mais tempo do que ele pra... Você sabe por que eu acho que ele é o pior? Porque ele não me convence. O Timothy Dalton me convence como 007. O Pierce Brosnan, não.
É porque talvez você não conheça o George Lazenby.
Mais nele. É ou isso. Me convence muito mais na Grécia cantando com a Meryl Streep do que como 007.
Bom, mas pra minha redenção, eu assisti Austin Powers, tá?
Não. Isso não te ajuda. Seguindo aqui na nossa lista ainda, agora eu vou puxar uma série que... eu tenho um amigo aqui que é fã, e esse é fã mesmo, a gente tá presente aqui. Eu tentei assistir, peguei alguns pedaços assim, mas não parei pra ver realmente, não me dediquei, porque assim como Two and a Half Men não é pra ele, Doctor Who não é pra mim, cara. Já parei pra tentar assistir, sabe assim, eu tenho uma coisa com a comédia britânica, eu não sei, Eu já percebi que o jeito britânico de fazer comédia, de roteirizar, não é pra mim. Eu já percebi não, isso, cara.
Eu até gosto. Eu não, a minha birra, repetindo no início, a minha birra é com os fãs. Você, cara ouvinte que não sabe, o pessoal que gosta de Doctor Who, eles se autodenominam Whovians, né? Todo fandom tem o seu nome. Esse é o nome que eles carregam. E caralho, eles são piores do que os fãs da Britney. Na década de 90, nos anos 2000. porque é, puta assim, que gente, pariu.
Eu não vou defender, porque da mesma forma, nós já estabelecemos que... Ah, é, assim, nós já estabelecemos que há séries que são pra certas pessoas e são as que não são pra outras. Eu gosto muito de Doctor Who, eu acompanho, eu realmente amo muito a série, mas se você chegar pra falar assim, eu não vejo a série, eu detesto a série, eu detesto os fãs da série, por mim, tudo bem, eu não vou tentar convencer você do contrário.
Tem dois lados. Não, sim, mas assim, eu ainda, pra dizer que eu não assisti, eu ainda tô um pouco melhor do que o Thiago. Eu vi um episódio solto, porque, né, quando você quer começar a assistir uma coisa, você geralmente assiste uma coisa aleatória sobre aquilo, né, principalmente um seriado, você vê um episódio aleatório, e se aquilo te desperta algum interesse, você vai buscar aquilo desde o início. Você fala, não, beleza, eu gostei disso. Então, onde que foi que isso começou? Vou assistir desde o início. Né, eu acho que todo mundo, quando começa a assistir um seriado, é assim. Você nunca começa do episódio piloto. Você sempre vê um episódio aleatório no meio da temporada, depois você assiste o resto. Eu assisti um especial que tava passando na BBC. Era um especial qualquer. Aquilo não... Eu assisti do início ao fim... Né? Eu nem lembro do especial. Eu sei que juntava o David Tennant com aquele Matt não sei o que. Né? Acho que na época que tava...
Ah, esse é o especial, de 50 anos.
Esse mega icônico e não me chamou a atenção.
E com o John Hurt também, né?
Eu falei, caralho, o John Hurt. O que é o John Hurt? Eu vou assistindo. Eu só vi a cara do John Hurt. Quando eu olhei, falei, putz, Doctor Who. Aí tá, continuei assistindo. Não me chamou a atenção. E aí, pra completar a situação, eu não gosto dos fãs, ou seja, já não quero me adentrar nisso. E ainda tem um bicho muito feio que parece um alienígena, e eu não vou mesmo assistir isso.
É. Já sabemos do seu problema com alienígenas, então você tem todos os motivos do mundo pra não ver.
Eu acho que é o tal do silêncio, se eu não me engano. Uns bichos mega bizarros, que tem uns nostrils, como é que se chama essa porra em português? Umas cavidades nasais, assim. Na cara. Eu não vou assistir isso.
Eu não tenho problema com os fãs de Doctor Who. Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos que são. E quando eles estão conversando entre eles assim, eu fico até tentando pescar alguma coisa. Tipo, cara, nossa, eles falam. E eles falando parece tão mais legal do que realmente é, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Da forma que eles falam.
É uma perspectiva diferente.
A única coisa que eu fico puto da minha cara... É quando eu tô conversando sobre o Doctor Who, assim, né? E aí vira alguém que é fã e fala assim... É bom, você que não entendeu. Não, filha da puta. Eu entendi, eu só não gostei. Entendeu?
Mas então você viu, Thiago?
Não, cara, eu vi um episódio, mas assim... Não
caracteriza como tem
visto uma série. Entendeu? E aí depois as pessoas falam, não, assiste essa cena aqui, pega isso pra ver, sabe, não rola, cara. E eu falei, realmente é alguma coisa com humor britânico que pra mim, tipo, não rola. Doctor Who pra mim não rola, apesar de não ser uma série só de humor, mas tem muitas... tem muitas cenas, né, Jeffrey, que mexe com humor e tal, fazendo referências à viagem no tempo, né, coisas assim.
Ela é uma série mista, né? Ela pega muita parte de ação, humor, um pouquinho também. É bem variado.
Exatamente. Eu tentei assistir o The Office também, né? Que, cara, muita gente falou, assiste, é legal e tal. E eu olhei e falei, nossa, assisti 2-3 episódios. Falei, cara, eu não vou conseguir ver isso aqui também. Sabe?
Mas olha só, o The Office, ele tem a versão americana, que é com o Steve Carell.
Sim, sim.
E ele tem a versão britânica, que é com o Rick Gervais.
E eu tentei assistir a versão britânica, não rolou.
O Rick Gervais, ou Gervais, não sei como é que se pronuncia o nome dele, ele tem um humor muito, muito específico. O humor dele é muito ácido. Então, assim, ele não tem como você tomar como parâmetro. Ele tem um humor bem específico mesmo. Então, se você quiser assistir The Office, você pode assistir a versão americana, porque eu acho que o Steven... Até eu gosto do Steve Carell, cara. Eu gosto bastante do ator. Né? Não das coisas de comédia em si. Mas é porque o Rick Gervais, ele tem um... Ele é bem específico no humor dele.
Office, eu acho que a única coisa que eu conheço mais é aquele vídeozinho que uso insistentemente em memes dele. Não, não, please, não!
Cara, pra você ver, eu tenho aqui os livros, eu já li e eu li assim por obrigação, tipo, cara, como é que eu vou me dizer ser nerd se eu não li isso aqui, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu tenho esses livros, eu li e eu não consigo achar engraçado nada que tem ali, cara. E aí eu falo isso pras pessoas, elas ficam chocadíssimas comigo. Eu falo, velho, não sei.
Ué, velho, que é justamente o que você falou. Você não é muito adepto ao humor britânico, e o escritor é britânico.
Exatamente.
Cara, seguindo aqui, já que a gente tá falando de série, pegou uma pegada. Agora eu vou puxar um pouco mais pra área de animação. O Thiago vai ter todos vocês, eu acho, que vão ter um ataque. Mas eu nunca assisti Samurai X.
Puta merda.
Normal.
Não, eu não vi completo, mas eu vi boa parte dele.
Mas nunca viu nada, nunca viu nada.
Nem veja completo, já vou adiantando, não veja completo. Veja só até a parte do xixi uma curta, dali pra frente não continue assistindo.
Que é o melhor de todos eles, pode ver.
É, sim. Então. Por que será que o Thiago tá falando
por
isso?
Por que será?
Eu não gosto muito dessa coisa, não é falar que eu não gosto, né, porque é... O tema desse tipo de Japão feudal é uma coisa que é do meu interesse, né?
Ah,
mas
eu sou maluco nisso.
Era um tipo de anime que me chamava atenção. E na época passava na Cartoon Network, né, por cima. E eu sempre trocava de canal. Eu nunca parava pra assistir aquilo. Eu conheço os personagens. Eu tenho amigos que são muito fãs, como o Thiago, a minha melhor amiga em São Paulo. O apelido dela é Missal, né? Por causa de Samurai X, na época que eu a conheci lá em 2007. O apelido era esse, né? Hoje a gente abona o apelido, chama a pessoa pelo nome. A gente evolui em algum momento nessa vida.
Nem sei.
Mas, cara, eu nunca tive... eu evoluí, né? Graças a Deus. Eu, não, né? Eu posso falar por mim, pelo menos.
Mas o Mel, nem essa versão live action que eles fizeram agora, você não assistiu?
Ficou muito boa, viu?
Eu não gostei.
Ficado interessante, mas... Foi o que, todas essas coisas na minha lista é total desinteresse mesmo. Quando eu falo desinteresse, quer dizer que é muito difícil que eu vá parar de bom grado pra assistir isso. Que eu vá escolher assistir isso.
Tá certo.
Eu não tenho nem como falar, mas não tem interesse nenhum, tipo... Não sei a história, eu não sei nada da história. Eu conheço pouquíssimos personagens e eu olho sem identificar. Não, isso eu sei que é Samurai X. Mas aí, ó... Caguei de resto, não faço ideia.
Ok, então. Agora nós estamos fazendo a sessão de pisação de calos, né? Então agora é minha vez de pisar em certos calos, mas obviamente não é uma provocação. É, na verdade, só parte...
Peraí, deixa eu até me segurar aqui, porque eu acho que vai vir na minha direção.
Eu acho que é na sua direção mesmo, Mel. Mas, na verdade, eu quero que fique claro que isso não é nenhuma provocação, né? Mas é, de fato, Steven Universe, velho... Não dá.
Levou pro lado pessoal.
Levou, ficou magoado.
Já vamos nos retirar,
Thiago. Porque assim, vamos lá então. Primeiramente, como eu falei, não estou falando mal da série. Eu estou falando o quê? É o que você também falou. Meu interesse, dedicar meu tempo a ver. E olha que, inclusive, eu dediquei algumas horas pra tentar ver... Ok, vamos ver do que se trata.
Pra ver essa merda, é o que o Jeffrey quis dizer, entendeu?
Não quis usar esses termos, mas vou mostrar. Eu quis ver esta obra, né? E beleza, fiquei lá, vamos lá. Ah, são episódios curtinhos, tem um pouco mais de 10 minutos cada um? Beleza, vamos lá. Segue um. Estranho. Dois. Estranho. Três, quatro, cinco, seis, dez. Ué, estranho ainda. Chegou no 20, mas, e aí, quando é que vai começar a ficar bom? Aí quando eu cheguei no 25º episódio, eu fiz aquele post no Facebook, falei assim, galera, é o seguinte, quais são as chances de eu ter assistido 25 episódios de uma série que todo mundo ama e eu não curti até o momento, quais são as chances de eu continuar assistindo e achar bom? Nenhuma, cara. Porque assim, a série, na verdade, me traz alguns incômodos, embora na verdade sim, eu dou alguns méritos que são bem interessantes. Tem personagens lá que eu acho bem legais, tipo a Garnet e a Pearl, eu acho interessantes, mas... O Ametista me causa uma irritação tão grande só pela presença e quando ela abre a boca, que aí eu começo assim, meu Deus do céu.
Pô, mas é melhor.
Eu não acho. E sem considerar que também, mas não, ela tudo bem, mas o pior é o próprio Steven. O próprio Steven, meu Deus do céu. Se tem uma coisa que me irrita, que me aborrece de toda forma, é protagonista irritante. E nisso eu encaixo Steven, encaixo Shinji Kari, Evangelho inteiro pro inferno. Né? Eu coloco também o Ruffy do One Piece, meu Deus do céu. Eu parei de ver One Piece porque eu não suporto o Ruffy.
Jeffrey tá acabando com todos os nossos ouvintes otakus agora aqui.
Do Evangelho. Eu fiquei...
Ai, me abraça, Mel! Me abraça, Mel! Acho que agora você me perdoou por eu não gostar desse vídeo. Que bom, me abraça, eu também não gosto.
Não, pior...
Não, agora falando sério, voltando aqui, eu lembro que quando o Jeff postou isso, a gente conversou de boníssima.
Sim.
Sabe, foi o que ele falou. Não, olha, ele não tá me atingindo. Uhum. Ele não me deu suco nenhum. Eu continuo amando Steven Universe da mesma maneira. Me faz um puta de um bem. Da mesma maneira que ele adora Doctor Who, ou seja, os nossos gostos diferentes não, não... Mas é aquela coisa do público, né? Pra mim, exato, o Steven teve um apelo que pro Jeff não teve. O que é uma pena, mas ok, sabe? Vida que segue, entendeu?
Exatamente. A ideia é exatamente essa, meu. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu aprendi com os anos todos de experiência a ver coisas boas mesmo em coisas que eu não gosto. Por exemplo, você pode falar comigo de Steven Universe, mesmo que eu não goste. Eu vou ter alguma coisa de boa pra falar da série. Por exemplo, eu sei do bem que ele faz pra algumas pessoas. Eu sei da mensagem que ele traz. Eu sei do propósito da autora quando fez. Eu acho tudo méritos incríveis. Eu nunca vou negar isso de forma alguma. Tanto que vocês nunca vão me ver falando mal da série. Eu só vou falar assim: infelizmente, não gostei o suficiente pra continuar assistindo. Esse é o caso.
Sabe o que é o mais irônico? É porque o Jeffrey é cosplayer, né? Um dos mais antigos aí do Brasil. E o Jeffrey é a cara do pai do Steven, cara. Ficaria um ótimo cosplayer se ele fizesse.
Me falaram isso.
Ficaria perfeito, cara. Ficaria perfeito.
Me falaram isso, porque eu sou careca de cabelo comprido e barrigudinho e barbudo.
Ia ficar igual.
Teria que ir pra praia pra ficar com aquela marca da camisa.
É.
Olha, não contem com isso, porque se tem coisa que eu mais detesto na vida é praia, viu? Eu odeio praia. Nossa.
Oh, mas assim, a gente tá rindo porque, cara, a minha imagem aqui do programa que a gente grava é diretamente de Steven Universe, entendeu?
Eu sei. E você sabe que eu jamais vou ficar te pegando no pé. Isso foi só uma brincadeira. Porque a gente sabe que a gente sabe dos nossos gostos e desgostos, mas ninguém vai ficar apontando dedo pra ninguém. E não foi vingança.
Ah, não vai, não? Droga.
então,
Deus, como diria minha avó, o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo?
Não é? Então vai lá, Marcos, eu sinto que você vai me decepcionar agora. Vai lá.
Bom, é que esse podcast já mudou a pauta, já, né? Todo mundo gosta, menos eu. Bem, pegando aí o que o Thiago falou, né, da série dele aí, que ele assistiu um episódio e não curtiu. No meu caso, eu ando assisti só um episódio. Eu gostei. A questão é de tempo mesmo, que eu quase não tenho tempo pra ver séries, porque eu acabo tendo que ver muito filme e tal pra gravar, pro Nerdista, pro Sessão de Aluguel. Então, séries eu seleciono, assim, muito bem as séries, e geralmente eu pego as séries mais curtas, que dá pra eu ver num espaço de tempo menor. Então, por conta disso, eu nunca, né, eu vi o primeiro episódio recentemente, mas eu não assisti Breaking Bad.
Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
Eu ainda estou parado na série, mas eu gosto da série, eu só não continuo Breaking assistindo, Bad, mas eu gosto.
Olha só, vou te falar uma coisa assim, honestamente. Eu gosto pra caralho de Breaking Bad, não é isso que eu vou falar. mas eu acho que assim como Breaking Bad, assim como Lost, eu acho que foram tipos de séries que elas precisavam ter sido vividas na época que elas estavam saindo. Assisti depois da hype, e eu tenho, obviamente tem outros títulos aí agora, eu não vou lembrar, né, pra poder citar, mas eu tô fazendo essa comparação não em gêneros de linguagem, nem de roteiro, nem de nada, mas do que foi vivido mesmo. Em
relação foi Game of Thrones agora, né?
Peraí. Eu não vou deixar vocês aqui colocarem Breaking Bad,
Thiago, deixa eu terminar
e Game
falar
of Thrones no mesmo sacola que Lost. Não.
Ah, Thiago, eu gosto de Lost. Não começa aí. Não vem falar mal de Lost aqui, não. Senão não vai mudar o tema do podcast.
Olha só, eu acho que não. Dejetos recicláveis pra um lado, tá?
Não,
outro,
Thiago, deixa eu terminar de falar. Eu tô falando de séries que são vividas. Quando eu falo vividas, quer dizer que você está acompanhando enquanto aquilo está sendo lançado. Eu vivi Lost desde o primeiro episódio da primeira temporada. E tem uma diferença total alguém pegar pra assistir agora. E a mesma coisa Game of Thrones e a mesma coisa Breaking Bad. São séries que foram tão impactantes, cada uma à sua maneira, que as pessoas quando pegam pra assistir depois, porque alguém acompanhou simultaneamente e a pessoa decidiu esperar tudo terminar pra ver, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo peso, não tem a mesma mensagem. Entendeu? Então, assim, eu não tô querendo comparar os três títulos, porque eles são completamente diferentes. Eu tô comparando a experiência pessoal de cada um quando assistiu aquilo e o que denota pra esse tipo de coisa. Então, assim, eu acompanhei essas três séries. Tenho acompanhado, né, Game of Thrones, porque não terminou, desde a primeira temporada. Então tem uma diferença total. O meu pai, por exemplo, que eu posso usar, né, de novo, assim, Geraldo, como exemplo, ele outro dia tentou assistir. Passou, né, a HBO tá maratonando tudo por causa da última temporada. Ele parou pra assistir e ele não conseguiu. E o que ele falou, o que ele falou pra mim e pra minha mãe foi exatamente o que as pessoas falam. Falou assim, cara, eu não sei como é que vocês conseguem assistir isso.
O quê?
Eu não entendi qual é o hype Game of Thrones. Ele fala, eu não entendi o hype. Eu não entendi por que vocês assistem isso.
Mas ele pra curte mim, essas paradas assim, de ficção, gosta, fantasia.
Gosta de mim. Ele assiste tudo, Thiago. O meu pai é uma pessoa que ele não tem problema. Só que quando ele assistiu acho que 3 ou 4 episódios até ele desistir. Acho que ele assistiu 4 episódios. Aí ele desistiu. Ele falou, cara, eu não vou conseguir. Ele falou, eu não entendo que graça que vocês veem nisso. Sabe? Não é dizer que foi ruim. Ele falou assim, eu achei ok, mas, sabe, não me prendeu. Eu fiquei pensando que eu queria ver outra coisa. Por quê? Porque eu e minha mãe, na verdade minha mãe e eu, Burger na frente, isso desde a primeira temporada. Igual Lost, eu assisti Breaking Bad, ela não conseguiu assistir. Mesmo que a gente estivesse acompanhando simultaneamente. Então, acho que foi o que o Jeff falou. O Jeff ou o Marcos, no início do podcast. Tem um lance do timing. Série também tem o seu timing. Existem algumas séries que você não adianta. Você não consegue assistir depois porque passou o tempo que era pra você aproveitar aquilo ali. Ela não vai perder o sentido dela, ela não vai perder a importância enquanto obra, mas ela não vai ter a mesma importância que ela teria pra você se você tivesse acompanhado junto com todo mundo ali simultaneamente.
Nesse balaio eu ainda coloco uma que eu também não vi e que eu acho que perdeu o timing pra mim, que talvez eu nem vou ver, que é Dexter. Muita gente acompanhava e falava muitas maravilhas sobre essa série pra mim, só que eu perdi o timing, perdi aquele tempo dela, aquela experiência que todo mundo viveu ao mesmo tempo assistindo quando saiu os episódios, e hoje eu não sei se vale a pena de eu pegar pra assistir Dexter, por exemplo.
Não, olha, é só, vê até a quarta temporada e dê se for satisfeito.
só fazendo uma colocação aqui, já que Marco citou. Cara, hoje, vou mandar até um abraço aqui pro nosso amigo Caio Hansen, que gravou com a gente, né, o nosso especial de 30 anos de Street Fighter, Caio lá do Retro Geek, que ele postou hoje, inclusive, um post sobre Lost, e eu comentei isso aqui. Desculpa, mas eu não consigo falar de Lost sem ser ofensivo. Não consigo, cara. Diferente do que vocês disseram, eu concordo que Lost e Game of Thrones são séries que têm a sua época. Isso eu concordo. Mas eu discordo veementemente que, cara, Breaking Bad é uma série sazonal, assim. Tanto pela riqueza do roteiro dela, a puta trabalho de interpretação que os caras têm, a fotografia maravilhosa que a série tem. É uma série que ela não tem registro histórico, assim, forte, que vá te prender uma determinada época. Eu acho que, cara, quem assiste Breaking Bad quando saiu, quem assistiu hoje, quem saiu daqui a 10 anos, o cara pode até não gostar da série. Mas eu acho que dificilmente vai ser por essa questão de época, assim, sabe? Eu acho que é uma série que funciona de forma atemporal, sabe? E olha que eu gosto muito de Game of Thrones também, mas eu concordo que ela, sim, é uma série que tá funcionando agora. Os livros, não. O livro já é outra coisa. Mas a série, quem for deixar pra ver depois, vai ter perdido muito do hype aí.
Cara, deixando claro que eu não assisti Breaking Bad, não foi porque eu caguei pra série, não. É um gênero que realmente me interessa, é um gênero que tem ótimas chances de eu gostar bastante. A questão, como eu falei, foi que eu perdi um pouco o time na época e hoje em dia é por causa da questão do tempo mesmo, assim, que tá me atrapalhando, das obrigações que eu tenho de assistir algumas coisas pra produzir conteúdo e tudo mais. Mas, sem dúvidas, é uma das séries, assim, que tá no topo da lista pra eu pegar e fazer maratona muito em breve.
Arruma tempo que vale a pena. Seguindo aqui, então, eu vou citar um filme que ele é um filme exclusivo de gênero, tá? Ganhador de Oscar, mas eu não vi justamente pelo gênero do qual ele faz parte, que eu acho um saco, que é Chicago. Todo mundo diz, você precisa ver Chicago, como é que você não viu, sei o quê. Eu olhei, essa porra deve ser chata pra caralho, eu não vou ver isso não, cara, é um porre.
Não curto muito musicais, então eu sou suspeito pra falar.
E é só falar que é um dos meus filmes favoritos.
Me abraça, Mel, eu também adoro Chicago.
Me abraça, Thiago, eu também não vi, não quero ver.
Pronto, vamos cada um pra um cantinho aqui, pronto.
Mas eu não vi realmente... Por causa por causa do gênero, cara. Ah, assiste esse filme aqui. Ah, vou ver. É musical. Puta que pariu. O único que eu me esforcei pra ver demais, até pela importância histórica dele, foram Os Miseráveis. E eu até gostei. Tá?
Não quero.
De certa forma.
Posso indicar um outro musical agora pra você? Vamos ver se você assiste. Muito legal e é divertidinho. Eu acho que você vai querer assistir, porque tem... A Debbie Reynolds. Assiste Cantando na Chuva.
É maravilhoso. Porra.
Até eu falo, esse é maravilhoso. The Rocky Horror Picture Show, muito bom também.
É.
Tentei, mas também não
é, esse daí eu também não consegui, não. Mas
assim, Across the Universe,
parece um clipe baixa renda do Kiss, cara.
E Mulan Rouge, eu acho que você vai gostar, porque o legal de Mulan Rouge.
Puta que
pariu.
Olha
só, eu assisti musical, a Bela. Eu assisti a nova Bela e a Fera e já achei que tinha música demais.
Tem mais música do que a animação, realmente.
Porra, vão cantar assim, de novo essa porra?
Minha mãe odeia, cara. Fala, caralho, eles já vão cantar? Eles terminaram de cantar? Mas que porra é essa?
Pô, canta muito, cara.
Não, mas agora falando sério, assiste Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é muito legal em N aspectos, assim. E, cara, é Fred Astaire, né?
Não, é o Gene Kelly.
Gene Kelly, eu faço confusão dos dois sempre, desculpa, aos dois. É o Gene Kelly. É muito legal, Thiago, assiste realmente, assim. Ele tem umas misturas de teatro com construção de cinema. É bem, teatro, assim, teatro no palco mesmo. Eles estão, às vezes, no palco construindo e aí rola uma música, entendeu? Mas é engraçado, a música é engraçada, né?
O legal do Cantando na Chuva é que ele conta uma história, uma parte muito importante da história do cinema, que foi a transição do cinema mudo pro cinema falado. Então foi legal você ver, assim, mesmo que sob a forma de musical, ver como que foi essa transição, como certos atores tiveram que se adaptar, como outros não se adaptaram, as gambiarras que tinham que ser feitas, né? Como, por exemplo, você ter lá uma atriz que era maravilhosa, mas que tinha uma voz horrível, irritante, tinha que ser dublada.
A primeira cena que ele não deixa ela falar, e aí quando, sabe, na época era rádio, né? Uhum. Aí quando o cara do microfone do rádio vai embora, ela vira pra ele, o que
você ainda me pergunta, seu infeliz.
Olhando ele, não, você fica melhor assim, não sei o quê. E aí o negócio do microfone. Eles vão aprender como é que coloca o microfone. Ah, não dá. Que barulho é esse? Tum, 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 tum. Ah, é o coração dela que tá batendo. Não, tá muito perto. Põe o microfone em outro lugar.
Vou dar uma chance. Mas
não,
aí,
Thiago, assiste mesmo. Até eu que não curto musical, sei a importância desse filme. Mas é bom mesmo, cara.
E mas melhor aí, que as cenas de música são as cenas de dança. As cenas de dança são hipnóticas, de tão lindas.
Vou dar uma chance. Mas aí, Marcos, pra você ver como que é a coisa, né? Chicago é tão bom que eu falei que eu não vi eles, me indicaram pra ver Dançando na Chuva.
Tá vendo? Por que a gente não viu e não vai ver?
Dançando na Chuva. Nem eles, cantando. Nem eles que assistiram Chicago, que são fãs, me recomendam ver.
Não, olha, cara, você falou que você não quer ver. Cara, eu não vou insistir. E eu acho isso, porque eu acho isso um saco. Você não quer ver, beleza. Vira a página. Estou te recomendando outra coisa. Só isso.
Sim. Seguindo então, vai
eu
lá, meu.
Eu continuo assistindo, cara. Ou vamos falar de seriado. Porque, cara, os meus filmes são muito vergonha cinéfila, assim, de crítica que eu não assisti. Então, falando de seriado. Seriado que eu tentei assistir, eu vi dois episódios. Não me chama atenção, sabe? É interessante, eu entendo toda a lógica do negócio, é muito bom. É o Origins The New Black.
Caralho,
não consigo parar pra assistir isso. Você que olha e fala, ah, vou assistir. Vi dois episódios e falei, não quero mais. Não consegui.
Aí você caça outra coisa melhor pra ver, né? Eu fiz isso, eu vi o primeiro episódio e pulei pra outra série.
É aquele tipo, cara, pra vocês entenderem, é aquele tipo de coisa que eu tava assistindo e aí eu fui assistir Star Trek em alemão. Tipo,
puta merda.
Tudo bem que Star Trek tem um calorzinho no meu coração, mas caralho, pra eu assistir Star Trek em alemão e não assistir Orange is the New Black é...
E olha que, na verdade, eu só falei, caraca, não por ter visto a série, mas porque na verdade era ela que eu ia falar agora, você roubou minha pauta.
Não complementa aí, Jeff. Fala por que você não assiste.
Assim, é porque é aquilo que nós devemos pensar, que deve ter realmente um público-alvo, sabe? O público-alvo realmente do Orange is the New Black é justamente o público feminino, né? E eu não sei, sabe? Eu não sei, acho que deve ser porque também eu não sou muito chegado em filme de prisão, sabe? Tirando o clássico do Clint Eastwood, que é A Fuga de Alcatraz, que eu adoro, e aquele do Stephen King, que é o... aquele com Morgan Freeman, caralho, como é que
Sonho de Liberdade.
Um Sonho de Liberdade, isso mesmo? Tirando esses dois, cara, eu acho todo e qualquer filme ou série de prisão, assim, muito chato, eu não gosto.
Muito similar.
Exatamente, similar. Ou seja, você vai ter, assim, normalmente, a pessoa que abandona, a pessoa que briga, a pessoa que quer, literalmente, comer o cara que tá ali desavisado, sabe? Só que tudo isso é versão com mulheres. Você fala assim, gente, eu não sei. Eu vi meio episódio que um dia que minha amiga tava assistindo comigo, eu olhei assim, cara, não sei. Tô muito afim de ver, não, sabe?
Eu vi Oz e já me basta, de prisão.
Cara, Oz é foda.
Oh, não, Oz é um negócio tenso pra caralho, porque eu lembro que passava no SBT esse
Eu não
troço.
Quero mais ver nada de prisão, eu não quero ver mais nada de prisão depois que eu vi Oz, tá ligado? mais nada.
É, que até o Prison Break também, cara. Prison Break tem nunca...
Não, Prison Break, Prison Break eu assisti, mas o mais engraçado foi aquela... É a máxima, né? O nome do seriado é Prison Break. E a hora que eles fugirem da série, o que acontece?
Prison Broken.
Acontece.
Fica Prison Broken.
É.
Tá, então, ó, outra série também que... Essa eu não vejo, acho que por pura... Eu sei que talvez ela é legal por um tempo, depois fica um saco. Mas eu tô com uma preguiça enorme de ver Arrow. Né? Eu realmente fiz.
Ainda bem que o Joaquim não tá aqui.
É, eu imagino que eu tomaria flechada agora. Mas acontece, eu realmente vi o comecinho da primeira temporada, acho que vi 6 episódios. Depois eu meio que larguei de mão, que acho que eu não lembro que comecei a assistir, mas tava muito mais interessante, né? Aí, depois, conforme eu fui assistindo Flash, que sim, Flash eu realmente tô vendo, né? Vi os crossovers que teve com Flash, até me bateu um certo interesse de ver o Arrow pra continuar vendo a continuidade. Mas cada vez que eu pegava de novo pra assistir, eu falei, puta, mas tô com uma preguiça, cara. Não sei, não tá me prendendo, sabe? Um dia eu quero isso justamente pra entender toda a ligação entre ele, Supergirl e o Flash, sabe? Mas e Supergirl também tô adorando, sabe? Mas Arrow ainda não me desce, sabe? Não sei.
Não, não, não acertou no alvo ainda, né, Jeff?
Não. Nossa. Definitivamente não.
Mas olha só, vou te dizer o seguinte, eu nem te julgo na questão do Arrow, porque além de ser uma série de super-herói, quando a gente fala de super-herói, a não ser...
Com muitas,
né,
aspas. Filmes,
com muitas aspas. A não ser, claro, filmes aí, blockbuster, né, que a gente tá falando aí, de Marvel, DC e tal... Mas quando é uma série de um super-herói específico, ainda mais sendo uma série do Arqueiro Verde, sabe? Que é um super-herói que eu gosto bastante, mas que, pô, sejamos sinceros, nunca foi, né, o rótulo da DC em porra nenhuma. Então, assim, eu não condeno, não, porque realmente, cara, só começou vendo quem conheceu o personagem ou quem já foi induzido por quem já conhecia, entendeu? Então, é muito difícil alguém pegar Arrow pra ver aleatoriamente. Talvez Flash, sim, porque o Flash, ele é um herói mais
tem
popular.
Tem um apelo melhor.
Né? Ele é bem mais,
cara,
popular.
Cara, eu só comecei a assistir Arrow porque meu pai tava assistindo. Não, é sério. Eu falei, que é isso? Passando um dia na sala, ele tava lá na Warner assistindo. E aí eu sentei com ele pra ver, eu falei, que legal. Aí eu sou desesperada, né? Meu pai não se importa de ver... Se não for uma série que ele gosta, ele não se importa em ver uns episódios soltos, assim. Tem o resto pra assistir, mas eu confesso que eu abandonei.
Não, o Arrow eu peguei desde o primeiro episódio, desde quando saiu mesmo. E eu fui não por conhecer quadrinhos, porque eu quase não conheço, não sou ávido leitor, mas foi pela curiosidade mesmo de saber que a DC estava querendo criar esse universo na TV. Então eu falei, pô, vamos lá. E tô aí nessa agora, igual eu fiz com o Two and a Half Men, né? Eu já assisti até agora, então vou terminar essa porra também, tô nessa.
Falaram que a última temporada foi um saco tão grande que nem os atores estavam aguentando, né?
A quarta temporada foi terrível.
A quarta temporada é triste. Nossa, essa quinta deu uma melhoradinha, mas não
melhorou.
Tava...
Nessa que eu abandonei.
Melhorou bem, gente. Nossa senhora, melhorou.
Abandonei
bem.
A quarta temporada.
Melhorou bastante.
Melhorou bem.
Nem a Felicity, que eu adoro tanto, conseguiu me segurar lá.
E a menção rosa pra essa temporada. A menção rosa pra terceira temporada de Flash, que tá uma merda também. Mas isso a gente fala em outra hora, tá? Vamos lá.
Vou falar de filme, deixar pra falar uma série depois.
Ai, tô com medo da porra agora.
É, o Marcos tem uns passados negros assim, sabe? Vamos ver o que vem agora.
Eu nunca assisti. Ai, ai, O Exorcista.
Só tem merda, só tem esgoto, tá uma merda.
Puta que pariu, caralho.
Quem chamou esse cara pro cast?
O Thiago.
Tá aí, ó. Porra. O cara tem um canal, né, de cinema e nunca assistiu a porra do Exorcista, o caralho do cara, porque ele tem um canal de cinema. Nunca viu.
Mas já vi boa parte da versão pornô dele.
Puta merda.
Não conta?
Não conta não, meu. Eu não quero nem saber.
Oh, mas é sério.
Eu não quero nem saber o que é o Supervilha lá. O
Exorcista, né?
Nunca teve curiosidade, é um Marcos? Nunca teve curiosidade de ver, cara?
Mas entra naquela questão do que todo mundo já falou tanto, você já viu tantas cenas picadas, que acaba atrapalhando um pouco, sabe, na hora de assistir e tal. Acho que é bem aquilo que a gente falou no início do podcast mesmo, não sai muito disso, mas é um filme que eu tenho muita vontade de ver. Eu não sou um grande consumidor de filmes de terror, essa é uma verdade, assim, eu assisto muito poucos filmes de terror.
Diferente, inclusive,
inclusive, deixar aí uma indicação aí no meio do podcast aí, O Rastro, filme brasileiro aí de suspense, meio terror psicológico, é bem legal, vale a pena assistir um filme desse gênero aí no cinema pra valorizar um pouquinho. Mas O Exorcista, cara, eu tenho muita vontade de ver. Quero pegar aquele dia assim que eu vou fazer aquela pipoquinha e vou falar, hoje eu vou ver essa porra. Tá chegando o dia. Vou suprir essa vergonha minha aí, eu preciso assistir esse filme, cara.
Temos aqui nosso último bloco aqui de admitir certas vergonhas ou não, né?
Vamos dar a cara tapa.
Vamos dar a cara tapa aqui. Então, ó, agora
a
nessa.
Gente sempre põe a cara tapa.
Nessa última rodada, a gente tem que falar alguma coisa que seja muito, muito, muito popular, tá? Que todo mundo já viu e que a gente não viu. Pra passar vergonha aqui.
Tá, já então tem um aqui, tá pesado.
Eu falei de filme, né? Série, filme. Agora eu vou fechar com uma outra série. Que é Friends.
Você cara, nunca viu?
Eu nunca vi Friends, cara. Não tenho o menor interesse de ver Friends. Cara, se eu quiser ver a história de amigos dividindo um apartamento, eu vou por causa do Léo, entendeu? Meus amigos dividindo um apartamento lá. Eu não sei. Quando eu me proponho assistir uma obra de ficção que não seja realmente, assim, a parada muito, muito boa, eu penso da seguinte forma. Eu vou ver essa série aqui porque é uma coisa que não se encaixa no meu mundo, sabe? Dividir um apartamento com alguém é uma coisa que eu faria. Porra, por que eu quero ver isso, sabe? Qual é o drama da semana, sabe? Quem vai fazer as compras? Quem vai limpar o banheiro? Foda-se, eu não quero ver isso, sabe?
É uma série que para um espectador novo, cara, assistir hoje em dia, por exemplo, se você se dispusesse a pegar para ver hoje em dia, maratonar e tudo mais, é uma série que eu não sei se ela teria o mesmo valor que pra quem viu na época que saiu. É aquela mesma coisa que a gente tava falando, aquela hora do timing e tal, porque é uma série que boa parte dela se passa nos anos 90, então muitos dos problemas dele não são mais problemas pra gente.
Ó, eu não sou fã de comédia romântica. Eu gostaria de Friends.
Não tem nada a ver Friends com
não.
Comédia romântica.
É um do... Ela é tipo um guarda-chuva, né? Tem várias coisas acontecendo com vários personagens. Mostra o desenvolver de cada um deles. É, os problemas em trabalho. E os romances entre eles é uma das pernas, né? Do roteiro da série.
Ah, mas não é só isso.
É, não é só isso. Claro que não. Não é só isso. É sim a convivência dessas seis pessoas ao longo dos anos. Elas saindo ali daquela fase ali, enquanto você ainda tá meio jovem ainda, indo pra fase adulta de vez, casando, tendo filhos e tudo mais. E aí esse longo caminho dos seis. É bem interessante, assim, eu gosto. Eu nunca maratonei ela, não assisti na sequência certinho e tudo mais. Mas eu tenho quase certeza que eu já vi, tipo, 90% da série, porque sempre que tá passando eu assisto. Já peguei várias temporadas, assim, assisti avulsas também, então...
Não, eu olha, assisti na época, eu tenho box, eu sei as falas. É esse nível, assim. E assisti o último episódio ao vivo, quando passou na televisão. Chorei, meu irmão e eu, porque a gente assistia essa porra junto.
Quem é fã de Friends é fã mesmo. Sabe? Eu fico vendo a galera, mas pra mim...
Sim, e tomar no cu todos vocês.
Cadê? Cadê ela que não ia julgar? Cadê aí, ó?
Né?
Olha...
Amor, tu não tá julgando você que não quis assistir. Eu tô julgando quem faz a comparação.
Ó, no meu caso, eu realmente não vi Friends por vários motivos. Primeiro porque eu nunca tive muito TV por assinatura, sabe? Então eu não tinha realmente onde assistir, né? Por mais que falasse, ah, sei lá, chegou a passar na SBT ou passar na Globo, que onde quer que seja, mas eu nunca tava num horário onde eu tava assim disponível pra ver, sabe? Então, ou seja, não vivi a época, acabei não conhecendo, não, assim como não conheci muitas séries daquela época, e olha que eu sou um grande aficionado por qualquer coisa dos anos 90, né? E mesmo agora, sabendo que tem todas as temporadas aí no Netflix, eu não parei pra ver por um motivo que, na verdade, eu sei que vou tomar pedrada, principalmente da Mel. Mas pelo fato de que só tem a versão legendada, né? Mas por quê? Deixa eu explicar. É porque eu não tenho tempo pra assistir tanta série assim. Por quê? Porque geralmente eu desenho, eu faço cosmake e tudo mais. Então, ou seja, quando eu vejo alguma série, se eu sei que vai ser alguma coisa meio longa, eu taco no dublado, deixo a série rolando e fico trabalhando, né? Só que pra coisa legendada, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e ir ver, sabe? Então é meio por isso que eu sequer me predispus a parar pra ver Friends.
Cara, eu vou puxar um clássico do cinema, que eu já sei... clássico que eu nunca parei pra assistir, justamente porque a mesma coisa que eu falei 2001, já falaram tanto e já explicaram que, tipo, eu não quero mais ver, que é Cidadão Kane.
É, isso eu também só ouvi falar, conheço a fama tudo, mas sabe que a gente não apertou o botãozinho de, você deve assistir.
Olha, pois é, eu, assim como a Mel, de tanto ouvir falar, igual eu falei no outra indicação minha, eu fiz vários cursos, várias oficinas, workshops e tal de cinema, e cara, tantos professores destrincharam várias cenas desse filme e tal.
Exatamente.
Falaram tanto dele, que eu acho que perdeu a magia, porque eu já sei do filme, eu já sei tudo do filme, eu acho que se eu assistir vai ser como se eu estivesse revendo um filme pela 15ª vez.
É, e cara, e
mas eu ainda pretendo assistir filme, também.
A graça do filme... é você ficar intrigado o que que é a porra do Rosebud. A porra do Rosebud, além de ser um trick que você usava no The Sims pra roubar dinheiro, né, porque tinha essa porra dessa palavra, é o trenó do cara. Só que em momento nenhum ele fala isso no filme. E aí isso foi descoberto depois, ou seja, não tem mais sentido assistir a bodega do filme agora. É um que eu adoro. Mas, cara, acabou. Quando começa a explicar muito uma coisa pra mim... e você já destrinchou tudo aquilo, eu perco o interesse, não adianta. Eu tenho que ter a experiência por conta própria. Eu só tenho que saber vender a parada. Tanto filme fez referência a esse filme, tanta série faz referência. Professor, quando dá aula, qualquer coisa relacionada a cinema, fotografia, e principalmente o roteiro, fala desse filme, porque na época o Orson Welles, que é o Cidadão Kane, que escreveu, ele tem uma gama de outras coisas escritas, o cara é muito conhecido. E aí eu perco o interesse. Não adianta. Não consigo. Olha, eu acho que eu tenho esse filme aqui pra assistir. É outro que eu só tenho pra fazer boniteza na estante.
Tem alguns assim aqui.
E tá embalado também, assim. Não, de novo, não estou tirando o mérito da produção, da obra em si, né? Tem que ficar repetindo isso toda hora. Mas vai ser muito difícil eu parar e colocar o DVD no aparelho e falar, não, agora eu vou sentar a minha bunda e vou assistir essa porra.
Mel, talvez... E nisso, ó, nessa pegada seja o lance também de meio que acabar com a sua expectativa também, sabe? De tanta coisa que se fala, a expectativa que você já não tinha tanta acaba meio que tendo um efeito reverso, talvez.
Mas o caso, Jeff, é que pra qualquer pessoa que fala assim, eu nunca vi Cidadão Kane, eu nunca vi, sei lá, O Povo contra Larry Flint, eu nunca vi... Eu nunca vi 2001. Pra gente, normal, né? Pro público mediano, ok, foda-se. Agora, pra eles, né? Especialistas em cinema, lá na meiuca deles, eles são cobrados por causa disso aí. Fala aí, Marcos. Fala aí, meu.
Falando, sim, ó, tem muito disso.
Eu não assisti Laranja Mecânica. Ai, eu não vi Scarface.
Tem cinéfilo de tênis verde aí rasgando agora, chorando.
Eu não vi
no
Laranja
chão.
Mecânica. Eu não vi Scarface. Eu não vi Fargo. E eu não vi O Bebê de Rosemary e não vi Apocalipse, não.
Nossa senhora, mas que combo, hein? Esse é o combo cinéfilo chorando.
Muito bons, meu, mas eu tenho, e eu
se eu tivesse
tenho
que falar
todos...
pra você pegar um pra assistir, Scarface, meu.
Scarface
e Apocalipse, não, porque eu adoro filme de guerra, ver coisa explodindo, são os filmes que eu pararia pra assistir. Mas assim, tá na lista de que eu não assisti ainda. Esses não são por desinteresse. Laranja Mecânica é outro que já foi tão destrinchado que eu provavelmente não vou assistir. Mas Scarface e Apocalipse Now, eu com certeza devo assistir em algum momento da minha vida. Não digo que eu verei hoje, porque hoje eu ainda vou continuar assistindo Star Trek em alemão. Mas eu vou assistir.
Já que a Mel acabou tocando no assunto, então eu vou falar justamente dessa série, né? A verdade é que eu ia falar sobre um game, né? Mas eu acho que se eu falar esse game, eu vou ser apedrejado até o resto da vida, porque...
Mario, falar, nunca jogou um... Mario.
Porra, como é que você adivinhou? É justamente ele que eu ia falar.
Caralho, nunca jogou Mario?
Não, nunca joguei Super Mario.
Manda ele a puta que eu pariu.
Pô, eu nunca joguei Zelda, tamo em casa.
Não, mas tudo bem, mas Mario...
Não, nunca joguei Mario. Acho que pode dizer que eu nunca joguei Mario. Eu devo ter jogado uma versão do Mario que saiu aí pro Nintendo DS, sabe? Mas deve ser só.
Caralho,
nunca joguei nenhum dos jogos da série Mario.
Eu tô chocado aqui, chocado em Cristo, eu tô agora aqui.
Sabe por quê? Cara, eu acho que é porque é o seguinte, sabe? Eu até joguei outros jogos de plataforma que eu gostei muito mais, tipo Donkey Kong, entre outros. Mas o Mario, embora eu goste dos personagens, eu acho eles tudo muito icônicos, tem um lugarzinho no meu coração, mas Mario nunca foi uma coisa que eu falo assim, puxa, como eu sou fã dessa série, eu vou jogar tudo que sair dela, sabe? Não sei, sabe? Realmente, eu entendo o amor que a galera tem por Mario, mas não me conquistou.
Mas nenhum spin-off, tipo Mario Kart, nada.
Não, é que Mario Kart é outra coisa. Mario Kart é uma coisa que você, inclusive, até joga assim pela diversão, principalmente com os amigos. É.
Mas digo, você... Posso interromper? Nunca joguei Mario Kart.
Tá, mas você nunca jogou Mario Kart? Mas gente, mas Mario, pelo amor de Deus.
Mas assim, sabe, e olha que eu até gosto de um bom jogo de plataforma, tipo Castlevania e tudo mais, como eu já falei, o Donkey Kong, mas o Mario realmente nunca me conquistou tanto assim, a ponto de eu querer, sabe, pegar e jogar pra valer. Porque, por exemplo, quando eu comecei a jogar Castlevania, eu até cruzei, deixa eu pegar os antigos do Nintendinho pra ir jogando, e fui jogando dos mais antigos até os mais atuais. E eu nunca senti essa mesma vontade de fazer isso com o Mario, sabe?
Tô triste, cara.
Pois é, né? Sabia,
coloca,
né?
Coloca, quando der esse corte, Thiago, coloca o som do Mario entrando no canto.
Do Mario morrendo, tá ligado?
Mas só pra gente também não sair da nossa pegada de filmes e séries, também tem outra série, barra filme também, que nunca parei de ver, porque assim, eu conheço os filmes e vi todos os filmes, tanto os antigos quanto os atuais, né? Mas eu nunca me dignei pra ver a série, que é o próprio Star Trek mesmo, sabe? Star Trek.
Eu também nunca vi a série, não.
É, então.
Mas eu perdoo todos vocês.
É, né?
Você tá boazinha hoje, meu. O que que foi?
Ah, precisa não. Star Wars é melhor, cara. Assiste Star Wars que é melhor.
Eu não vou entrar nessa briga, nesse mérito.
Nem de longe. A única coisa que eu vou dizer é que quando George Lucas estava sonhando em escrever alguma coisa, Star Trek já existia.
Olha aí, ó. A Trekker. Fala do Ruvian, mas é Trekker.
Ué, mas cada um tem o seu... Cara, eu não escolhi o mundo, a vida fandom me escolhendo.
Isso é frase de Tumblr, velho.
Melissa tá esperando até hoje a coruja dela, de Hogwarts.
Fala, não, eu já choro já todo dia.
Então, né? Mas então, é porque principalmente assim, como eu disse, eu sou uma criança dos anos 80, e boa parte do que eu via naquela época só tinha duas formas, ou passava na TV, ou eu pegava na locadora. E como os filmes de Star Trek passavam muito na televisão, então eu acabei vendo todos os filmes que saíram, sabe? E agora mais recentemente esses remakes, que eu também achei bem legal. Mas a série em si, eu mesmo, quando era criança, nunca me lembro de ter passado em nenhum canal de TV aberto. E se passou, não cheguei a ver. Sabe? Então, ou seja, eu não peguei quando passou. Então, acho
passava,
que é uma...
Eu perguntei pro meu pai, porque outro dia ele me pegou assistindo isso, né?
Uhum.
E meu pai é dessa época.
Uhum.
E ele falou assim, eu não acredito. Ele entrou no quarto porque ele reconheceu a música. Porque a música é uma música instrumental muito característica.
Uhum.
E ele falou, eu não acredito que você tá assistindo isso, cara. Isso passava na televisão quando era criança. Mas eu acho que passava, tipo, no canal 9. Uma coisa
assim. Eu lembro de ver na Record, cara, passando, mas eu nunca parei pra ver.
É porque também tem outro detalhe. Como eu disse, assim, eu morava no Paraná. E por muitos anos ali, pelo menos em Londrina, onde eu morei, a gente só tinha 4 canais, que era Globo, SBT, Manchete e Bandeirantes. Só Record, nunca tivemos lá, Cultura também não, tanto que inclusive nunca vi Castelo Rá-Tim-Bum, né?
Poxa,
e...
é triste.
É porque não tinha o canal, então, ou seja, eu só ouvi falar quando eu mudei, né? Então, ou seja,
é porque a Cultura é uma rede nacional, é difícil a expansão mesmo. Agora tem em todo lugar, mas antigamente era mais difícil a transmissão de satélite, essas coisas.
Exato.
Então. É, que então, tem, seja, é tanto... que tem lugar tanto... que é sem cultura. Aí você não consegue.
Né? Então, ou seja, basicamente, se passou em algum canal de TV aberta, não foi em algum dos canais que a gente tinha à disposição lá.
Cara, eu vou fechar a minha lista com uma série que ainda tá saindo. Eu acho que vai sair a quinta temporada agora. Que eu quero muito ver, principalmente que eu tenho os apresentadores de séries lá do Nerdista, eles me cobram muito pra assistir essa série, que é House of Cards. Eu nunca vi nada, além do marketing e tudo mais, eu nunca assisti nada da série.
Assiste.
Eu vi só o primeiro episódio.
É uma série, pelo menos pra mim, tá? Que ela não é fácil de você assistir, não. Eu assisto 2, 3 episódios, eu paro e falo, acho que eu perdi alguma coisa. Aí volto, assisto de novo, eu falo, tá, então é isso aqui que ele tava falando. Porque é muita coisa acontecendo, cara, o tempo inteiro.
Olha, House of Cards é uma série que eu assisti todas as temporadas, eu quero ver a próxima que vai sair agora já no final desse mês, e ela é uma série que causa um incômodo muito grande, sabe? Um mal-estar gigantesco, porque você tá vendo o protagonista que lidando com muita sujeira dentro da política, de corrupção e tudo mais, e você se sente tão mal de ver ele fazendo aquilo, e você torce pra ele fazer ainda mais, pra você se sentir ainda pior, sabe?
Qualquer semelhança com a realidade é mera ficção.
Não, esses episódios aí eu vejo no Jornal Nacional e tal, todo dia, né?
Exatamente. Então meio que você continua assistindo, quase como se fosse uma autotortura, pra fazer, vamos ver até que ponto que esse negócio vai, cara. Porque como que ele pode chegar a ser mais baixo do que ele já foi? E consegue, velho. Ou como ele consegue.
Estaria House of Cards prevendo o futuro do Brasil, Jeff?
O futuro não, o presente.
Vou falar assim, com o passar das temporadas, eles estão agindo antes do que acontece no Brasil.
A própria Netflix, quando saiu esse escândalo ali do Temer, eles fizeram um post muito engraçado pra dizer, pô, a competição tá foda, a gente ia lançar House of Cards.
Mas olha só, peraí. House of Cards é o cacete, tá? Marcos Lázaro vai ter que admitir aqui um certo filme, tá? Aí que ele não viu, que ele falou no chat. Ele não falou até agora.
Não, uma franquia.
Eu não vou terminar esse podcast.
Eu ia falar de Menção Honrosa.
Não, Menção Honrosa é um cacete. Você vai ter que falar esse filme. Tá? Vamos desmascarar a farsa que é Marcos Lázaro hoje aqui. Ele vai falar. Qual filme você não viu, Marcos?
Quais, né?
É.
Eu não vi nenhum dos 4 filmes. Mas vi trechos, vi cenas. Só que eu nunca assisti os filmes completos da franquia Indiana Jones.
Vá merda!
Ah, mano, para, cara. Para! Porra! Para!
Foi inclusive o motivo dessa pauta que a gente tá gravando aqui hoje. Foi quando eu falei isso lá no nosso chat.
Merece uma surra de chicote, cara. Pelado.
Como é que eu vou ver com essa decepção, cara? Porra!
Esse é o senhor Marcos Lázaro aí, ó.
Esse sou eu, dando a cara a tapa.
Puta que pariu, de vidro. Cara.
Marcos nunca viu Harry Potter também?
Não, já vi o primeiro e o último.
talvez eu tenha perdido uma ou outra coisa na história, né? Caralho, Marcos é muito caótico, cara.
Não, mas dele pelo menos eu vi 2 filmes. O problema de Harry Potter pra mim...
Como Star Wars, ele não é um universo inclusivo.
Não. É questão de que eu já tava numa fase que eu já falei em podcasts aqui atrás, mais pessoais, menos de cinema. Eu tive uma fase meio rebelde. Então, quando começou a sair Harry Potter, eu não ia parar pra ver um filmezinho de um bruxinho, não sei o quê, papapá. Naquela época, o negócio era outro, sabe? Era só viver de rock and roll naquela época, saca?
Naquela época, então, eu usava varinha pra outra coisa.
É lógico. Aí, quando eu saí dessa vida, né, do Dark Side, a Harry Potter pra ver do início, saca? Então, meio que foi o tempo, igual a gente já citou aqui várias vezes no podcast dessa vez, meio que foi o time pra mim.
Mas Indiana Jones, eu perdi uma aposta.
Cara, Indiana Jones eu não tenho explicação, sinceramente.
Então não tem desculpa, vai ver.
Inclusive, eu tô criando um quadro agora pro meu canal, que mês que vem deve começar a postar vídeos nele. nesse quadro, né, produzir vídeo dele, que é meio que mostrando essas minhas vergonhas cinéfilas e ao mesmo tempo sanando elas. Eu vou fazer esse quadro assim, assistindo coisas que quase todo mundo já viu, que eu deveria ter visto, que eu ainda não vi, sabe? Então, Indiana Jones, inclusive, é o primeiro dessa lista, eu já tô até me planejando direitinho e tal, pra assistir como que eu vou gravar a dinâmica, porque é realmente uma franquia que eu quero muito ver. Não faço questão de ver o quarto filme, que inclusive eu não quero ver o Shia LaBeouf nele.
Não, eu dormi, não, cara. Eu dormi no cinema.
Não, mas os três primeiros você tem que ver, cara.
Tem alienígena e eu dormi no cinema.
Então, olha só, antes da gente encerrar, sem entrar em méritos, tá? Sem entrar em méritos aqui de porquê, quando, nem como. Só vale citar, hein? Coisas que nós não vimos e provavelmente não veremos.
Eu vou citar... que não veremos?
É, provavelmente eu não vou ver, pelo menos, né? Ó, rapidinho tá. Aqui. Quando começou toda essa treta aí, que a gente inclusive gravou sobre os 13 porquês, o meu irmão ficou chocado porque até hoje não assisti o Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu não assisti e não pretendo assistir RuPaul. Não é, gente, por favor, tá? Tem nada a ver com negócio de preconceito, nem nada disso. É simplesmente uma série que não me chama atenção de forma alguma. E eu nunca assisti Pocahontas e Dança com Lobos, que é a mesma coisa. Mas assisti Avatar, que é a versão alienígena deles.
Ai, meu Deus.
Vai, Melissa, você.
Cara, eu já falei tudo. Eu não vou assistir Laranja Mecânica. Esses possíveis e imagináveis disso na minha vida em 20 milhões de momentos. E assistir... E eu já posso falar, né? Porque isso vai ser quinta-feira, então ok. E assistir o novo Piratas do Caribe, mas eu também não queria ter assistido.
Os males da profissão, né?
Melissa nunca assistiu Old Boy e nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, cara.
Como é que Traga tinha dedo duro, Thiago.
Eu falo, se ela não falar, eu falo.
Mas eu já tinha falado no outro cast que eu não tinha assistido. Falei que eu não tinha assistido Everybody's Hate Chris.
É que a gente resolveu cutucar.
É.
Thiago tem um coração ruim.
Sou ruim. Mas assisti os Indiana Jones tudo. Vai lá, Jeffrey, você.
Tá ok, então. Então, nessa pegada, assim, eu vou dizer que, assim, não é que eu não vi. Vi pela metade e não pretendo ver o resto. Cavaleiros do Zodíaco, porque, desculpe, né?
Você veja a merda que está sendo que jogou no ventilador hoje.
Não, sabe por quê? Assisti até as 12 sagas. E até as 12 sagas eu já não estava gostando. Eu estava vendo só para ver se melhorava. Não melhorou, caguei, né? Desculpa quem gosta, mas Cavaleiros
do
Zodíaco...
Acabamos de perder o host desse podcast por causa disso, Jeff.
Olha, eu sinto informar que o Thiago acabou de sair agora, eu não sei como é que a gente vai terminar a gravação, porque com essa declaração do Jeff, o Thiago desistiu.
Ele quer me falar de Indiana Jones, Jeff? Ah, não, Jeff.
Mano, não dá. Honestamente, não dá. Eu não vou ver uma série movida a flashbacks, onde a série funciona assim. Os cavaleiros vão pra casa, tomam um cacete do cavaleiro de ouro que está lá, o cavaleiro de ouro gasta um episódio pra contar a história dele, e depois eles ainda ganham dele. E assim vai consecutivamente. Chega a ter flashback dentro do flashback. Quando o cavaleiro tá contando a sua história, ele ainda conta quando ele era menor ainda. Eu falei, não, chega, que saco. Não vou.
Jeff, só pra citar, Jeff, calma, para de bater.
Tá bom, então. Tá, então já se você pegar, então, já que eu já falei de Steven Universe, também não vou assistir Show de Gumball, não vou ver A Hora da Aventura, não vou ver Apenas um Show. Eu acho todos esses desenhos um saco. Pronto, falei.
Só desses desenhos aí.
Oh, que bom, me abraça.
Eu não, você não viu o CDZ.
Ah, então... Então tá, meu, me larga, então. O Thiago saiu realmente do cast. Ô, oh, meu, eu te decepcionei tanto assim.
Jeffrey tá morto por dentro, cara.
O cara não sabe disso desde o outro lá de conversões sociais. Caraca, que ele não quer que ninguém fale com ele.
Só desenhos felizes, cara. Ele não viu nada. Jesus Cristo. Vai lá, Marcos.
Eu não sei nem o que falar depois do Jeffrey.
Queimei a pauta de todo mundo.
Não queimei a pauta, não. Eu também nunca assisti o Yu Yu Hakusho.
Aí. Ah, cara, mas tudo bem, mas pro cavaleiro.
Eu tô indo embora desse cast, tchau. Vamos se fuder vocês. Ô, caralho, porra!
Viu, virei a mesa ainda.
Boa, Mel.
Que truco, hein?
Olha, das coisas que eu não vi, que talvez eu não vou ver, talvez, né, não sei, quem sabe eu acordo aí num dia feliz e falo, pô, vou assistir isso aí hoje, tô feliz, vou estragar meu dia. Eu nunca assisti Crônicas de Nárnia. Nenhum deles.
Tá perdendo nada, não.
Né?
Para que eu não vou ver mesmo. É, o Dexter, que eu já citei, né? A série Dexter, eu não vi, provavelmente não devo vê-la. É, The Walking Dead, provavelmente eu também não devo ver, nunca vi nada de The Walking Dead. Não tem muito interesse sobre produtos de zumbis e tudo mais. São raríssimas as obras que eu consumo, assim, que tem a ver com zumbis. Não é um gênero que me chama muito a atenção. É, agora, uma que eu não vi, que eu tenho muito... Duas, na verdade, que eu não assisti, duas séries que eu não assisti, que eu quero muito assisti-las, são Sopranos. Eu quero muito assistir Sopranos e Mad Men. São duas séries que eu ainda não assisti. Quero muito assistir as duas. Quero muito assistir elas.
Nossa, Mad Men, eu vi a primeira temporada morrendo só pra falar que eu assisti e que eu não ia conseguir ver. Que coisa chata.
E das animações da Disney, eu não vi quase nenhuma, cara. Eu não tive infância com animações da Disney, eu cresci assistindo Rambo. Então,
isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa.
Eu também cresci assistindo Rambo e nem por isso deixei de ver as animações da Disney, viu?
Mas não viu o CDZ. Vamos lá, vamos pro encerramento, vamos lá. Chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde revelamos aqui coisas que não vimos, não veremos talvez, e mesmo sem ver já odiamos, né, coisas aqui da cultura pop, sejam filmes, séries, né, desenho animado, rolou até videogame, inclusive é um podcast que foi bacana de gravar, vale até uma parte 2, a gente chama outras pessoas pra gravar depois.
Vamos fazer... Não, gente, tem uma lista ainda pra falar de outras coisas.
É, tem outras coisas também, a gente vai fazer uma parte 2, a parte 3 depois, então deixe nos comentários aí também a sua opinião e o que você viu, o que você não viu, se alguma coisa que a gente citou aqui, se vocês acharam muito grotesco, tipo Indiana Jones, né, um negócio assim, comenta aí no post também o que você não viu e é julgado pela sociedade por causa disso. Ficando por aqui essa semana, agradecendo a presença, então, da senhorita Melissa Andrade, melhoras aí, tá?
Obrigada, eu continuo doente, essa merda desse tempo que não sossega, em vez de ficar frio de uma vez só, mas não, fica oscilando. É, foi bom, foi divertido, é bom a gente botar essas coisas assim pra fora, né? E aí ninguém mais enche o saco, porque vão ouvir o cast, não preciso ficar repetindo isso. Então, até a próxima. Não sei o que a gente vai gravar semana que vem, porque a gente tem uma agenda, mas eu tô doente, eu não tô a fim de pensar, então... Semana que vem a gente se ouve.
Semana que vem vai ser uma pauta maravilhosa, só digo isso.
Nossa!
Oba! Meu corpo tá pronto.
Nossa! Agradecendo a presença aqui do senhor Marcos Lázaro, o pseudo-cinéfilo.
Pseudo-cinéfilo. Eu ia criar o meu canal, quase que esse foi o nome dele.
Olha,
eu não coloquei porque tinha uma fanpage muito grande com esse nome, aí eu desisti, mas esse ia ser o nome do meu canal. Hoje foi dia, né, de expurgar os nossos demônios, né, cara? Mas tem muita coisa aí que, como a gente já disse, né, a gente não tem muito tempo pra ver tudo, né, cara? É produzido muitas séries, muitos filmes, não dá pra você consumir tudo. Sei que tem algumas coisas que são mais vergonhosas de não ter assistido do que outras, mas tamo aí, a gente ainda tem tempo, a gente ainda vai viver muito, quem sabe aí mais uns 2-3 anos ainda, então dá pra gente assistir.
Eu pretendo viver mais do que isso, viu?
Eu querer viver, né?
Não, brincando. É sério, galera. Então, se vocês quiserem saber a opinião desse pseudo-cinefa aqui, vai lá no Sessão de Aluguel no YouTube lá.
Eu vou deixar um pseudo-link aí pra quem quiser clicar. E agradecendo aqui a presença também do senhor Jeffrey Reiduck.
Muito obrigado por nós chamarem um velhote chato aqui pra encher o saco de todo mundo. É, manda um pseudo abraço pra todo mundo aí também. E eu espero que eu não seja apedrejado, não perca like, não perca amigo só porque eu falei as coisas que eu não gosto, né? Mas da mesma forma que eu também não vou deixar de seguir ninguém só porque vocês não gostam das coisas que eu não gosto. Tá bom? O que eu gosto, vai, tá vendo?
E se você perder os amigos por causa disso, é porque eles não eram seus amigos.
Fato, exatamente.
Mas é fácil, o Jeff não gosta de nada. Não tem como a gente...
Ele não gosta de gente.
É. Fica dentro da bolha social dele, tá vendo? Aí ele não...
Meu Deus do céu, arruinei minha imagem, né?
É agora não, Jeff. Desde o podcast da semana passada.
É, você viu... Você já baixou o podcast da semana passada, já?
Eu já ouvi inteiro, na verdade.
Você viu a capa do podcast?
Eu vi. Eu adorei que parece que foi inspirado em mim, sabe?
Ah, que isso.
Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui. Deixa nos comentários aí a sua opinião, as suas críticas e o seu julgamento social em cima da gente. Aguardamos vocês na semana que vem. E é isso. Um abraço e até mais. Valeu!
Falou, galera.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Idiotas!